Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
E voltando para o terceiro e último bloco dessa edição 612 do Café com Velocidade, a gente vai falar sobre o Vettel, além do acidente, claro, todo o momento de carreira do Vettel e questões futuras, se é que a gente já pode falar, além de alguns outros destaques desse GP da Grã-Bretanha. Mas, Elo, começando sobre o Vettel, é difícil imaginar que era difícil imaginar que nesse momento a carreira do Vettel está nessa situação, né? Porque ele está num momento tão complicado que até as pessoas que historicamente, e quando eu falo pessoas eu incluo jornalistas bem renomados que historicamente sempre até pendiam, eu diria eu, pro lado dele, ou até defendiam e não, vamos ver, chegaram num ponto nesse final de semana do tipo assim, não dá para defender. Não tem o que fazer. Eu particularmente nem acho que foi tão grave assim, tudo mais. Sei que sou voto totalmente vencido por toda a mídia do planeta Terra. Talvez eu esteja sendo chato demais. Mas é incrível como ele comete mais um erro. É mais um erro grave, né, sem dúvidas. Ele complica totalmente a corrida dele. Ele complica a corrida do Max Verstappen. É aquele tipo de erro que a gente viu outras brigas durante a corrida acontecer. O local onde acontece o acidente é um local próprio para esse tipo de briga, para esse tipo de defesa de posição ali, bem na freada mesmo. E com ele, exatamente com ele, aconteceu o erro. Repito, um erro grave e que acaba refletindo, colocando mais um ponto de reflexão em cima do momento da carreira do Sebastian Vettel. É óbvio que naturalmente vieram todas aquelas mensagens de mas será que ele vai parar? Será que ele isso? Será que ele aquilo? Não sei exatamente se é o momento disso, mas eu acho que definitivamente é o momento de a gente, mais um momento pra gente falar sobre o Sebastian Vettel. Tem aquele filme, acho que era Precisamos Falar Sobre Charlie, algo parecido. Nós precisamos falar sobre o Sebastian Vettel, o momento de carreira dele, que é muito complicado. Como tu vê o acidente, como tu vê, além do acidente, como tu vê todo esse momento de carreira do Sebastian Vettel?
Então, Diogo, eu vou dizer assim, cara, o acidente em si eu concordo com você. Claramente foi um erro ali, sabe? Claramente foi uma coisa que não deve, mas pode acontecer numa corrida, né? Eu não vejo como tão crítico o acidente, o evento do acidente em si, como ele aconteceu. O que eu vejo mais crítico é exatamente esse processo que você estava comentando. Para mim, esse momento do Vettel, a gente já viu acontecer com muitos pilotos, a gente já viu pilotos entrarem em momentos, em períodos até de um ou dois anos, muito ruins, e depois o cara ressurgir com um resultado muito bom ou com uma performance muito boa. Nós tivemos um exemplo este ano de piloto que estava completamente desacreditado e começou a performar muito bem, que foi o próprio Bottas, né? A gente não tem como não dizer que o Bottas estava muito desacreditado para os fãs e mesmo para a mídia dentro da Mercedes, todo mundo falando lá de arranca esse cara e coloca o Ocon, que absurdo que o Ocon não tá como segundo piloto. E aí a gente vê no momento seguinte o Bottas performando. Eu acho que isso acontece com pilotos. O grande problema que eu vejo é, para mim aí falando particularmente, isso é uma análise totalmente pessoal, esse momento do Vettel começou naquele GP da Alemanha, que ele cometeu aquele erro e perdeu para o Hamilton quando ele deu aquela batida absolutamente estúpida ali na curva do carrossel, e perdeu o campeonato do Hamilton para o Hamilton dali para frente, né? Deu para pontuar que dali para frente ele não performou mais no campeonato inteiro. Isso pode acontecer com o piloto? Pode. Porém, a Fórmula 1 ela não é feita só do resultado do próprio piloto, ela é feita pelo conjunto de fatores, né? Então eu acho que o mais crítico em relação ao Vettel é o fato de que Ele é um cara que a gente sabe que tem um contrato muito taxativo. O contrato dele como piloto com qualquer equipe, mas que hoje ele tem com a Ferrari, a gente sabe que é muito taxativo dele como primeiro piloto, né? Pelo menos é o que todo mundo diz. E aí você pega um cara que já está amargando um resultado muito ruim por um tempo muito prolongado, porque tudo bem se ele não tivesse ido bem no campeonato do ano passado, mas voltasse para esse campeonato com uma força nova para brigar com o Hamilton. Já deu para ver que ele não é esse nome esse ano, já deu para ver que o Vettel não estava para brigar com o Hamilton esse ano pelo campeonato, e estando pilotando uma Ferrari era o papel que ele tinha que desempenhar, vamos combinar. Ainda por cima com aquilo que a gente já comentou, chegando um cara mais novo, com vontade e com capacidade para brigar dentro da mesma equipe, incluindo com o próprio Vettel. Né? Eu acho que uma coisa que eu até ia te perguntar no bloco passado, mas acho que seria mais interessante até a gente discutir nesse, Diogo, que é, será que a Ferrari não começa a parar e olhar para o Vettel, não mais como primeiro piloto, e eu não estou dizendo aqui taxativamente, você não é mais nada, tá? Não é que ano que vem o Vettel não possa voltar com a Ferrari com o carro bombando e o Vettel com muito mais gás para correr, mas nesse momento, será que eles não começam a se questionar se o Vettel não é o que começa a atrapalhar o Leclerc dentro da equipe?
Você está alinhado com o Bruno Rechinchowski, que ele mandou uma pergunta exatamente nesse sentido. Assim, será que a Ferrari, num dado momento, não vai se arrepender de ter preferenciado, na visão do Bruno, no caso, ter preferenciado o Vettel ao Leclerc? E aí ele cita o exemplo histórico da DTM, que o Fábio Campos sempre cita, da Audi, que preferenciou um piloto quando chegou no final do ano, quem estava brigando pelo título do outro piloto, e esse outro piloto não foi campeão porque eles tinham preferenciado nesse do ano o piloto errado. Eu acho que a mensagem do Bruno, assim como a sua, não é nem no sentido de título, né? Porque a gente sabe que está muito distante.
Sim.
Eu, particularmente, para mim, o campeonato já está decidido, mas na figura de piloto principal, na figura do cara que vai liderar a equipe, é natural que o Vettel tenha essa posição. O próprio Binotto, que eu cada vez gosto menos, falou no início
somos
da
temporada, dois.
Falou no início da temporada que era natural que o Vettel tivesse um status, uma posição melhor por conta enfim, de ser um tetracampeão. Eu até entendo em dado momento, não entendo, não concordo que deva ter regras ou enfim, coisas do tipo, mas eu entendo que em dado momento ele até ganha um ponto a mais ali por ser um tetracampeão. Agora, eu acho que se chegar a esse ponto mais à frente de a gente ter que olhar com calma um ponto nesse sentido, a Ferrari pode sim se arrepender. Até respondendo a pergunta do Bruno, não sei se a sua pergunta era exatamente nesse sentido, mas eu acho que sim, eu acho que eles pensam nesse sentido. E é legal porque tira qualquer tipo de dúvida, que até algumas edições atrás nós recebemos de alguns ouvintes, tipo assim, será que esse tipo de postura mais ativa, eu diria, do Leclerc, até como eu citei no bloco anterior, até quase que brigando com a equipe, tipo assim, pô, por que essa estratégia? Por que nós perdemos tais posições em estratégia? Se isso não poderia comprometer a posição dele, eu acho que agora fica cada vez mais claro que não, né? Já tinha sido minha resposta na época, e agora fica até cada vez mais claro que não, porque é um cara que tem tudo para ficar bastante tempo nessa Ferrari aí. Não sei se é o caso do Vettel, mas o Leclerc parece bem estabelecido.
Mesmo que não seja o caso do Vettel, mesmo que a gente não possa taxar alguma coisa, eu acho que é difícil a gente taxar. A gente sabe que o Vettel tem qualidade, a gente sabe que a qualidade dele, ele já demonstrou em momentos de grande pressão também, né? Então acho que é ruim a gente questionar o Vettel nesse sentido. Porém, o fato de, concordo aí com o colega, o fato de a Ferrari se questionar isso, e eu acho que é exatamente nesse momento que um cara como que tem uma cabeça dentro do campeonato, como certamente um piloto novo como o Leclerc tem, como um Verstappen tem também, ele fazer a pressão faz parte do jogo. Né? E esse questionamento da Ferrari pode até não resultar numa grande comoção que acabe com a aposentadoria do Vettel ou qualquer coisa assim. Pode não acontecer isso. Porém, certamente não é um questionamento que ajuda a retomada nesse momento, né? Não aí pensando no ponto de vista de cabeça, mas é que a gente sabe também que a Ferrari é uma equipe que funciona muito dependente do relacionamento dos mecânicos, engenheiros com os pilotos, né? Então o Vettel a gente sabe que é um cara muito querido, que é um cara que ele é muito respeitado também na Fórmula 1, é um cara que até a posicionamento dele, né, essa corrida mesmo, ele indo pedir desculpa para o Verstappen no fim da prova, ele é um cara bem visto dentro da Fórmula 1. Porém, a gente começar a se questionar isso, primeiro que significa que a mídia da Itália já está caindo de pau em cima da Ferrari dentro disso. Segundo, que eu concordo completamente com você. Eu acho que essa situação só não mudou esse ano, né? Porque eles já não disputam o título. Eu acho que não dá mais para falar em Ferrari disputando o título, não só de construtores, que a Mercedes está com 406 pontos, a Ferrari está com 270 e pouco, se não me engano, não é? Eu lembro que é uma diferença
Nossa,
muito
muito
grande.
diferença já, né?
Exatamente. Eu acho que isso, considerando essa situação, eu acho que até o momento só não se soltou no sentido de tá bom, Leclerc, faz o que você tem que fazer e Vettel, faz o que você tem que fazer e quem tiver na frente a gente vai colocar para correr e ponto, tá? A gente vai dar a opção como é que eles chamam? A estratégia, a melhor estratégia da corrida para quem tiver na frente, como a Mercedes costuma fazer. Eu acho que isso só não aconteceu exatamente porque Matias Binotto, todo mundo pode falar que ele é muito bom, que tecnicamente ele é muito bom, mas cara, eu não consigo ver esse cara levando a Ferrari para frente melhor do que o Arrigo Bene. Eu não consigo ver esse cara nessa posição de responder a esse tipo de necessidade, tá? Total implicância minha. Não estou trazendo nada comprovado, mas eu também não consigo ver esse cara tomando as decisões necessárias para a Ferrari sair do momento que ela está, né? Então, nesse ponto, eu acho que se a Ferrari ainda não se questionou a respeito disso, apesar de eu achar que já estão, o público e a mídia, eu sei que já estão se questionando a respeito disso. E eu começo a pensar que, se não fosse a preferência pelo Vettel, sim, o Leclerc poderia performar e vamos combinar, retornar com muito mais resultado para a Ferrari, com uma Ferrari muito mais forte esse ano, do que está acontecendo agora. Eu acho que a Ferrari corre um grande, grande risco, com a Red Bull para esse fim de temporada, se a Red Bull continuar performando. E isso sim seria um golpe absurdo em cima da equipe, né? E aí eu sinceramente acho que um Vettel ficaria na berlinda, se não pelos resultados da equipe, por conta dele mesmo. Eu não duvido o Vettel anunciar uma aposentadoria nos próximos anos aí, se isso não virar.
Entendi, entendi. Eu citei até algumas edições atrás e repito, para mim não vou dizer a solução, porque seria muito muito maluco, talvez até da minha parte dizer, mas uma coisa que realmente seria interessante pro Vettel agora é ele voltar para Red Bull, reativar o bromance, como eles dizem, dele com o Christian Horner, um campo assim, sabe, uma montanha cheia de flores, e aí o Christian Horner correndo de um lado e o Vettel correndo do outro, tipo um desenho, aí eles se abraçam e aí reativam a amizade e aí viram grande corrida. É a solução pro Vettel agora, porque a situação atual dele é realmente complicada. Mas fechando a parte do Vettel, e eu queria passar antes rapidamente para uma outra questão, que eu peço enormes desculpas aos nossos ouvintes, mas nem eu nem o Elo vamos ter como adicionar muita coisa nesse ponto, que foi transmissão. Nós recebemos dois e-mails, um do Diego Santos e o outro do Ian Brito, ou Jean Brito, desculpa, eu não sei pronunciar o teu nome. E eles citam a questão de transmissão. Os dois assistiram a corrida pela Globo. O Jean até cita que ele já mandou outros e-mails, mas que não haviam sido lidos, então tá lido aqui. Eles citam a transmissão pela Globo, né? O texto do Diego Santos, especialmente, ele é até bem complicado, porque Ele cita que essa transmissão foi uma das piores que ele já viu, inclusive pior do que a transmissão do Kleber Machado na Globo, da corrida, aquela mítica corrida do Schumacher, se não me engano, na Espanha, em 1996. Eu já vi essa narração e realmente é deprimente. Assim, o Schumacher está engolindo o mundo e ele está tratando como se a gente tivesse, crianças estivessem brincando no parque. Eu realmente não vi a transmissão pela Globo. Você falou em outro bloco que também não acompanhou, então
Sim.
eu peço sinceras desculpas, a gente não vai ter como comentar com grandes detalhes em cima disso. Eu não sei se tem como ver a corrida com a narração da Globo, tipo um Google Play ou algo do tipo. Eu vou procurar e, se for o caso, eu consigo acompanhar, consigo assistir e posso trazer esse feedback na próxima edição. Mas eu vi algumas pessoas comentando no nosso grupo de apoiadores e também no grupo geral do Café Curiosidade, que a gente chama de grupão. E com o feedback desses dois ouvintes, que foram e-mails grandes, e-mails bem recheado de informações nesse sentido, parece que tivemos algumas coisas complicadas, vindas da transmissão, meio que comentarista e narrador não se dando tão bem ali, ou um meio que entrando na frente do outro. Enfim, a coisa parece não ter funcionado tão bem, realmente, como nem eu nem o Elo acompanhamos pela Globo, fica difícil opinar, acho que não vale nem a pena esticar para não entrar em algum ponto equivocado nesse sentido, mas a gente, infelizmente, tem um histórico, né, de como as transmissões no Brasil vêm acontecendo nesse sentido. Mas, para continuar lendo os e-mails dos nossos ouvintes aqui, para tocar o nosso programa, já caminhando para a parte final, eu queria trazer o assunto Haas. O Cesarino, ele cita o assunto Haas, ele até comenta que a Haas fez um trabalho pior que o dos Trapalhões. Ele cita Didi, Dedé, Zacarias. Comentário engraçado aqui do Cesarino. Obrigado pelo comentário, Cesarino, como sempre. E aí ele cita, né, o acidente do Grosjean na sexta-feira, que foi uma das coisas mais bizarras da Fórmula 1.
Bizarro, com certeza.
Inacreditável. Eu vi o acidente dele na sexta-feira. Para quem não viu, ele bate na saída dos boxes. Assim, ele sai da linha dos boxes, ele anda 1 metro para frente e ele bate. E quebra a asa dianteira. E ele não pode dar ré no box. Então ele tem que sair e dar uma volta inteira em Silverstone. Assim, que coisa. Eu lembrei eu não vou lembrar o ano, mas é um lance do Maldonado na China, quando ele estava de Lotus, que ele faz uma das curvas de raio longo para a direita na China e ele continua com o volante virado para a direita. E a próxima curva é à esquerda e ele continua com o volante à direita. E aí o carro sai da pista e ele continua com o volante à direita. Ele vai na brita e ele continua com o volante. Assim, ele saiu da pista, ele não percebeu que estava indo para fora da pista. É um negócio maluco. E essa foi tão bizarra quanto. O Grosjean até teve, ano passado, inclusive, um lance em Baku, em que ele vem tipo em
Baku,
sexto, sexto,
exatamente.
quinto, sexto colocado, e ele bate sozinho. Tá?
Na bandeira
Lembrou
amarela,
muito
né?
aquele caso. Na
Foi na
bandeira
bandeira
amarela.
amarela.
Lembrou muito.
Inacreditável.
Sim. Lembrou muito aquele caso. E além de todas essas questões, a gente vai passar por cima e eu vou te dar a palavra logo, mas eu deixo já inserir também aqui a questão do patrocinador deles, né? A Rich Energy, que está patrocinando eles desde o início do ano, por isso que o carro está nessas cores, prata e dourado, e que tá um imbróglio gigantesco entre equipe e patrocinador, de que um falou mal do outro, de que um xingou o outro, e a Rich Energy se posiciona publicamente, entre aspas, bem entre aspas, profissionalmente, através de um perfil no Twitter que de profissional não tem nada. E aí fica meio que quase que um jogo de leve trás, uma briga pública. Chegou a rolar um Twitter do tipo assim: é legal que mesmo depois de tudo que está acontecendo, a Haas continua mantendo a nossa marca no carro. Isso foi um tweet da Rich Energy. Eu achei que fosse um fã fazendo uma piada, mas não, é
Sim.
inacreditável a situação que patrocinador e equipe chegaram. Eu não vou, eu nem vou pegar esse mérito de dizer eu avisei. Porque era tão óbvio que isso ia acontecer que eu acho que esse mérito eu nem quero. Mas estava muito claro desde o início o quanto isso era estranho, e a gente não está nem na metade da temporada, acabou de chegar na metade da temporada, e a situação é extremamente complexa. É quase assim, é impressionante a relação de patrocinador com a equipe. ou de equipe com patrocinador, e já entrou dono no meio. A situação tá, assim, completamente complexa, difícil de entender, inclusive. A gente não faz a menor ideia de como isso vai funcionar, ou do que pode sair disso. Então, fica até difícil de comentar em cima, mas o que a gente pode com certeza afirmar é que tá rolando uma bagunça gigantesca.
Com certeza, cara. Só dando continuidade nessa parte da Rich Energy, realmente é difícil comentar, cara. Eu concordo completamente com você. A gente tenta entender, mas olha, eu faço suas as minhas palavras. Quando a gente tava comentando até aqui em off, quando eu vi esse patrocínio da Rich Energy e tanta gente comentando, gente, mas isso é a marca de energético inglesa, eu nunca vi isso aqui para comprar aqui, não sei o quê, um monte de gente comentando isso. Eu lembro até hoje que eu virei para um amigo meu que também curte muito automobilismo e falei para ele, cara, isso para mim tá com uma cara de Leighton House, cara. Isso aí vai dar um problema para a Haas, eu não sei, a minha impressão é de que isso é muito furada. Isso e a Hokkit, né? O patrocínio da Williams também, mas a Hokkit eu até entendo que é uma marca estrangeira, asiática, que é, sabe, a coisa é muito realmente fora da nossa realidade, então tudo bem a gente não conhecer.
Eu confio um pouquinho só mais na Hokkit porque eles patrocinam um time na NBA.
Exatamente.
Acho que o Houston Rockets, se não me engano.
Exatamente.
Já tinha tipo um ano de patrocínio. É uma equipe grande, consolidada, então eu falei, beleza, por mais que eu não confie, tem um histórico. Agora a Rich Energy, ela brota do nada, assim.
Surgiu do nada, exatamente. O Twitter dela nasceu junto com o patrocínio da Fórmula 1, então é um negócio, assim, inacreditável. E aí, eu concordo com você. Sinceramente, meu ponto de vista é, eu fico até feliz que eles só saiam disso com uma quebra de contrato, porque o meu medo mesmo era a Haas ter se metido numa enrascada muito grande com esses caras. E uma coisa que eu não consegui entender, cara, é como que Gene Haas não é só um cara muito importante no automobilismo, ligado ao automobilismo. Esse cara é um mega empresário, extremamente inteligente. Eu não entendo como isso foi acontecendo no time dele. Entendeu? São aquelas coisas da Fórmula 1 que você fala, meu, não pode ser desespero. A gente não tá falando de uma equipe como a própria Williams, sabe, que tem um certo desespero em termos de patrocínio. A gente tá falando de uma equipe de um cara como o Gene Haas. Não é o desespero pelo patrocínio, não é o desespero para ter uma solução, como era o caso da Force India, por exemplo, quando eles adotaram a BWT, sabe? A gente tá falando de uma coisa que, desde que entrou na Fórmula 1, todo mundo achou esquisito. Todo mundo achou esse contrato esquisito. Então, realmente é difícil de argumentar em relação a isso. Eu acho que nem adianta a gente levar muito para frente. Estamos todos tão perdidos quanto qualquer outro. Mas realmente, assim, é de cortar o coração ver esses tweets que os caras põem e a posição, o quanto isso denigra a imagem da Haas. Né? Eu acho que nesse ponto, pra gente, dane-se a marca do energético, mas o que eles tentam denegrir a imagem da Haas tá uma coisa de quinta série que tá absolutamente terrível. Então, pra mim, eu só vejo isso como um certo alívio de que foi só isso que aconteceu. Não foi um caso de escândalo, de lavagem de dinheiro, nem nada mais grave, sabe? Ou pelo menos não até agora. Mas realmente é uma bizarrice. É uma daquelas coisas que você olha e você fala, cara, só dá pra achar isso bizarro. Não dá pra tirar nenhuma conclusão absolutamente disso. E falando aí um pouquinho da Haas mesmo, depois dessa corrida, até engraçado, eu fiquei imaginando o que o Gunther Steiner estava falando a respeito disso tudo, porque ele deve estar xingando muito, ainda mais numa corrida em que realmente acontecem essas bizarrices. O Grosjean é aquela história, ele é um piloto que também já tem muito respeito dentro do automobilismo em geral, etc e tal, mas ele é um cara que... É impossível, essas coisas bizarras, essas batidas bizarras acontecem com ele de uma forma que ninguém consegue explicar. Essa da bandeira amarela no Baku, eu lembro que eu dei muita risada, eu falei, cara, como o cara conseguiu fazer isso? Mas aí você pode até falar, tudo bem, o Alan Prost já bateu em bandeira amarela na volta lenta, entendeu? Por outro lado, ver o cara, aquela bizarrice dele batendo na saída dos boxes, são aquelas coisas de de que viram lenda, né? São aquelas coisas de Pastor Maldonado, de Romain Grosjean, que a gente realmente acho que nunca vai entender. Depois que esse cara sair da Fórmula 1, a gente vai continuar lembrando, mas a gente nunca vai entender como que o cara tem essa capacidade.
É, sem dúvidas. E os dois carros bateram logo no início da corrida, inclusive o Magnussen abandona pouco depois disso. É, foi show de horror para a Haas, mais um, infelizmente. E
Mais um.
falando em acidente, a gente lembra também do nosso querido Giovinazzi, que fez uma classificação incrível, né? Classificou mais uma vez na frente do Raikkonen, mais uma vez no Q3. É, até começou a corrida bem, depois perde uma série de posições e no meio da briga ali ele acaba perdendo o controle do carro e vai para a caixa de brita. É o incidente ou acidente que gera o safety car, né, que a gente citou durante todo o programa, que tanto mudou os rumos da corrida. É, o momento de Giovinazzi, ele vem num momento positivo porque ele encaixou a terceira. Em termos de classificação, ele encaixou a terceira, entre aspas, vitória em cima do Raikkonen. Por mais que o Raikkonen seja um aposentado que corre ainda, eu pelo menos acho isso, é interessante e é essencial da parte dele ganhar do Raikkonen.
Sim.
É, mas o erro dele na corrida no domingo, e abrindo aqui ou melhor, deixando claro aqui que até esse momento que nós estamos gravando, a equipe não se pronunciou em nenhum momento com relação, por exemplo, a suspensão quebrou, então por isso que ele rodou, ou algo do tipo. Então, pode ser que algo tenha acontecido porque realmente foi uma rodada estranha, mas o que a gente tem de informação até esse momento é que de fato foi um erro, é o famoso céu ao inferno de uma maneira incrivelmente rápida. É,
Sim.
eu só espero que ele não pegue esse ponto negativo, porque realmente o momento que ele vinha tendo não era espetacular, mas era algo positivo, principalmente quando comparado ao iníciozinho de temporada super complicado, a esse sim super complicado que ele teve.
Com certeza. É, mas aí eu acho que também vale a mesma coisa, né? É aquilo que é difícil da gente comentar, porque realmente foi uma coisa. Assim, se foi um erro dele, foi um erro bobo, mas foi só uma aleatoriedade, mais uma coisa da corrida, sabe? Mas é triste, eu concordo com você, é triste ver o cara ir do céu ao inferno dessa forma. E eu acho que é sempre um impacto grande para o piloto. Mas eu não consigo botar muito. Apontar muito o dedo para o Giovinazzi nesse momento, exatamente por isso. O Kimi, eu gosto muito do Kimi, eu acho que, por exemplo, o Kimi mostrou um começo de corrida muito bacana na Áustria também, sabe? E aí o Giovinazzi colocar essa qualificação na frente do Kimi é sempre muito importante. Mesmo assim, a gente tá falando de Sauber. Sauber também é uma equipe que já é de meio para fim de pelotão, e ainda por cima, a performance da Sauber é uma coisa que flutua de fim de semana para fim de semana, né? Então eu particularmente sinto um pouco de sentir um pouco de culpa de apontar o dedo pro Giovinazzi e falar do erro dele, sabendo que ele tá numa equipe que tem uma flutuação de performance tão grande. Né? Então, nesse ponto, eu acho que nesse momento eu só talvez diria que realmente é uma pena, considerando que o Kimi ainda fechou a corrida em oitavo lugar. Ele fechou numa posição boa, né? Vamos combinar, ele estava atrás do Ricardo, não foi nada terrível. Ele conseguiu performar também bem. Eu acho simplesmente uma pena. Talvez aí o Giovinazzi teria conseguido marcar pontos muito importantes, tanto para ele quanto para Sauber nesse momento, né?
Sem dúvidas.
Sauber não, Alfa Romeo, gente.
Alfa
Eu,
Romeo.
isso e Force India, meus amigos.
Não, isso aí você tá perdoado.
Tá
Eu erro
difícil.
direito, então por isso que eu tô direto, então por isso que eu tô perdoando também. Nosso último destaque, que pelo menos com relação a essa corrida especificamente, eu tenho alguns recados para passar depois, foi o Carlos Sainz, né, que largou de fora do top 10, a terceira corrida seguida em que ele não consegue entrar no Q3. Em Silverstone, mas ele fez uma corrida muito interessante. Foi um dos que foram beneficiados pela questão do safety car, o total oposto do companheiro de equipe dele, né, o Lando Norris, que foi bem prejudicado.
Isso.
Tinha uma corrida muito boa nas mãos e por um erro grotesco da McLaren, e ele foi um que foi bem vocal com a equipe, inclusive no rádio, informando assim, tipo, tá, não tem muito o que fazer agora, vocês erraram a estratégia, é isso. meio que foi a situação mesmo. E o Sainz conseguiu pegar um momento, de cara já fez uma boa largada, ganhou bastante posições ali, andou num ritmo superior, e quando vem o safety car, aí foi a grande moeda de ouro, porque ele conseguiu fazer uma parada quase que de graça, ir adiante, e aí continuou fazendo ultrapassagens, continuou avançando. Foi assim, uma corridaça do Carlos Sainz, merece o destaque positivo.
Sem dúvida. Ele ganhou 8 posições, né, na corrida. E outro destaque positivo também, aproveitando isso, considerando que o Sainz conseguiu essa performance muito boa e o Norris estava fazendo muito bem antes dos problemas do safety car, a gente pode dar também um destaque para a McLaren, né, que tem mostrado aí uma potência de terminar esse campeonato brigando com o Renault e quiçá Red Bull, dependendo da corrida, né? Então tá legal, tá bacana de ver isso.
Sem dúvidas, sem dúvidas. Bom, eu queria só fazer alguns recados finais. O primeiro agradecimento ao Matheus Ferreira, da Arte Holográfica, a gráfica mais famosa desse país. O Fábio Campos, para quem acompanha as últimas edições, ele fez alguns desafios. E alguns ouvintes responderam, claro. Obrigado a todos. Eu separei especificamente o Matheus como digamos assim, líder, como figura desses que responderam, que deram um feedback bem interessante. E o Matheus, ele até fez um vídeo respondendo os desafios, então foi bem legal. Obrigado pela paciência e pela resposta, Matheus. É um prazer ter você como ouvinte, de verdade. E também ao Will, o Will do Botequim GP, perdão. Ele, inclusive, já participou até de algumas edições aqui do Café com Velocidade, pouco tempo atrás. E ele é o mais novo apoiador do Café com Velocidade. Então, fica aqui os agradecimentos ao querido
Boa.
Will do Botequim GP. Para quem não conhece, quem não acompanha as últimas edições do Café com Velocidade e por acaso não conheceu o Will, você pode ir em botequimgp.com.br, que você vai encontrar todo o trabalho do Will. Ele também produz bastante conteúdo sobre Fórmula 1 na internet. Ou você pode ir direto no canal dele no YouTube, só jogar lá no YouTube Botequim GP, que você encontra bastante conteúdo. Eu vou sugerir um vídeo específico que eu vi recentemente dele, onde ele faz um review, né, uma crítica sobre o livro Não Sou um Anjo, que conta a história do Bernie Eccleston e
Bernie.
o exato e toda a ação dos bastidores do Bernie Eccleston na Fórmula 1. Como aqui o Café com Velocidade é verdade, eu vou nesse momento esticar minha mão na minha estante aqui para pegar o nome do autor. Tom Bauer, o nome do autor. Eu já li esse livro, li algum tempo atrás, muito bom. E o Will faz um vídeo lá de quase 10 minutos com uma crítica bem, bem interessante em cima desse livro. E tem outros vídeos de outros livros também. Então, para quem gosta desse quesito, fica essa dica, mas ele produz diversos outros conteúdos. Eu queria só trazer. Antes da gente finalizar, mais dois comentários bem rápidos, só para realmente não deixar passar, porque eu fico muito feliz quando os ouvintes participam e é complicado a gente não ler todos os e-mails, né? Um é do Daniel Pedrada, ele respondeu mais um dos nossos desafios dos programas anteriores, em que nós solicitamos ideias, né? Nós estávamos falando sobre aquele GP da Áustria, que a Fórmula 1 deveria se apegar àquilo ali, às coisas boas que aconteceram naquele GP, e tentar construir em cima disso, tentar pensar a Fórmula 1 em cima disso. E o Daniel Pedrada respondeu esse nosso desafio, trouxe algumas ideias interessantes. Uma delas, inclusive, é que o DRS deveria ser ajustado conforme o carro de trás se aproxima do carro da frente, ou seja, quanto mais próximo do carro da frente ele estiver, menor a angulação do DRS. Vai naquele sentido de usar o DRS como forma de aproximação, né, e não de definidor de ultrapassagens. Eu gostei
Sim.
bastante dessa ideia do Daniel Pedrada. Ele também cita a questão de efeito solo, que falam bastante sobre que pode ser uma das grandes soluções, né, para Fórmula 1 em 2021. E também respondendo aos desafios, ele cita que não acha que o Ocon possa fazer sentido na Red Bull pela rivalidade dele com o Max Verstappen, né? É um assunto que a gente passou praticamente um bloco inteiro da edição passada falando sobre isso. Então, um grande agradecimento ao Daniel Pedrada pelo feedback com relação à última edição. E para finalizar, de novo, o Cesarino, ele ainda nessa questão de ideias, eles citam uma ideia de formato para a Fórmula 1, para os finais de semana da Fórmula 1, né, que a gente discutiu bastante a questão da quinta e da sexta-feira, e ele fala que seria interessante testes livres, mas apenas para jovens pilotos, e aí com recursos de pneus e motores mais disponíveis, ele acha que isso pode ajudar. A minha preocupação é só com relação a custos, que a Fórmula 1 é mais limitada nesse sentido, as equipes menores, né, no caso. E ele cita que realocaria a questão de horário entre treino livre e corrida, e que promoveria eventos como, por exemplo, F1 Classics. O que ele denomina de F1 Classics seria eventos com carros clássicos de Fórmula 1, até corridas com carros clássicos de Fórmula 1. Então, a gente
tinha... acontece em algumas etapas, sim, né? Sim.
Na Áustria aconteceu uma homenagem ao Nick Lauda e tal. Então, obrigado ao Cesarino e ao Daniel Pedrada que responderam o nosso desafio e trouxeram feedback da edição passada. Bom, caminhando para o final, Elo, eu não tenho como te agradecer por ter me salvado aqui nessa edição especial, a gente pode colocar. Vindo de uma corrida incrível, né, que tinha 1 milhão de coisas para falar e a gente conseguiu condensar bem aqui. Então,
sim.
Como eu sempre digo todas as vezes, muito obrigado, e dessa vez mais ainda. Foi mais uma vez um prazer enorme falar com você, e pode deixar meu número salvo lá que eu vou continuar te incomodando para gravar com a gente.
Imagina, sempre um prazer, estou sempre à disposição, adoro gravar aqui, fazer umas participações rapidinhas aqui no café. Valeu aí, Diogo, acho que foi muito bacana mesmo, gostei de gravar nesse formato também, da gente interagindo aqui nesse bate-bola 1-2, acho que só teve uma vez que eu participei com, se não me engano, foi só eu e o Raposo, então é legal, dá bastante tempo pra gente falar, eu agradeço, e eu acho que é bacana também sempre a gente lembrar as pessoas. Aproveita para uma dica que eu dou, aproveita para pegar essas boas corridas quando elas acontecem no ano. Eu faço isso muito com Fórmula 1 e MotoGP. Reassiste, pega um final de semana aí que não tem a Fórmula 1, reassista, porque essas corridas bem marcadas na nossa memória que vão fazendo a gente lembrar ano a ano porque que a gente ama automobilismo. Então é legal de reassistir, pegar os detalhes que você perdeu, pegar o pré-corrida, o pós-corrida, assistir as entrevistas e viver um pouco mais o automobilismo quando ele entrega um produto de qualidade. Eu acho que vale muito a pena. Mas valeu, foi muito legal, adorei essa participação hoje, foi bem divertido.
Ah, foi divertido sim, obrigado a você. Concordo com tudo que você falou com relação às corridas aí. Tem um asterisco com relação ao MotoGP, porque a gente vai ter que assistir toda a temporada no MotoGP, né? Porque é incrível o ritmo de
corrida
que eles estão colocando. Enfim, obrigado a todos que ouviram até aqui e até a próxima edição.
Termina aqui, Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade, Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.